17 graus a temperatura, 9,9. Bom dia para você. E o programa começa como tem que ser, com atrações, trazendo cenários, tendências, fatos, informações importantes, aquelas que também são curiosidade, mas que de curiosidade em curiosidade vai formando, né, todo um conjunto de informações que nos deixam capazes de versar num mundo tão diferente, cheio de coisas novas, de novas possibilidades, né, de relações exponenciais. E uma destas possibilidades que nos conecta com o mundo é o hábito de tomar café. Você sabe, né, gente, agora é dia primeiro de outubro, é o Dia Internacional do Café. E a gente sabe que o café, além de ser um hábito do brasileiro, é também, preferência nacional, é também uma bebida que traz uma série de benefícios, sejam eles para o organismo, sejam eles também para as questões que envolvem o comportamento social. Eu vou trazer aqui de imediato, topou o desafio na hora aqui de conversar com a gente, a Mariana Tomé. A Mariana, ela é da Café, né, que aqui em Caxias do Sul se estabelece, trabalha com cafés especiais, tem alguns pontos na cidade em que oferece a bebida, está em eventos também, tem o Clube do Café, da Café. Mariana, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Oi, Beverly, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo espaço.
Obrigada a você mais uma vez, né? Quando eu penso em café, Mariana, eu sempre lembro de você, não tem jeito.
Ai, que bom.
Na hora eu lembro da Mariana, né? Que alguns anos atrás, Mariana, quando você começou o negócio da café, eu lembro, né? Você já contou essa história que, inclusive, no Vitrine de Negócios, era muito, entre aspas, tá? Mal comparando o serviço de sacoleiro, né? Você chegava, tinha que fazer a encomenda, levava na casa da pessoa. Foi toda uma cultura que foi se desenvolvendo para hoje ter pontos de venda, o hábito do café, e muita gente curte, aprendeu a fazer o café em casa, a moer, a comprar os insumos para poder beber aquele café gostoso. Então, eu queria começar por aí, Mariana. Por que que você acha que o hábito do café foi ganhando, tô falando dos cafés especiais, né? Foi ganhando essa adesão no momento atual?
Olha, Beverly, eu acho que no momento que a pessoa começa a provar um café de excelente qualidade, é difícil dela voltar para um café, entre aspas, ruim, né? Então, que nem quando começa a beber vinho bom, é muito difícil retroceder. Então, eu acho que essa cultura foi se espalhando, né? E que bom, porque realmente, como tu disse, faz bem para a saúde, pelo contrário desses cafés tradicionais que fazem até mal para a saúde, né? Causam gastrite, causam úlcera. Muitas vezes tem clientes que chegam para mim e falam: ai, a minha médica disse que agora eu só posso tomar café especial, porque eu tive uma úlcera, eu tive uma gastrite, não sei o que. Então, eu acho que está relacionado a querer, as pessoas quererem algo melhor, um produto melhor, né? E quererem melhor para ela, e também um pouco de saúde, mas acho que tem muito a ver com gosto e experimentar algo de novo que está sendo agora cada vez mais difundido e conhecido pelo brasileiro, né?
Verdade.
Aqui em Caxias também.
Aliás, uma das preferências do brasileiro, tem vários pratos, bebidas que são típicas, mas o café também é. Aliás, o Brasil foi, né, um dos grandes produtores de café do mundo durante um período, inclusive ganhou nome, né? Um período de política café com leite, tanto era que os produtores de café e a agropecuária formavam aquilo que era todo o desenvolvimento, inclusive da política no Brasil. Trazendo para os anos mais recentes, né, o Dia Internacional do Café lembra, né, o quanto o brasileiro consome. Teve uma pesquisa realizada pelo Instituto Agronômico de Campinas, em parceria com a Unicamp e o Instituto Axus, para a ABIC, né, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. E mostrou que 97% dos brasileiros nessa pesquisa diziam que sim, bebem café ao acordar. 97%. Ou seja, praticamente toda a população, né? Foi pesquisada, toma café ao acordar. E 61% dizem que a bebida melhora o humor e a disposição. O que tem de mito e de verdade entre este melhorar o humor e a disposição? É um fato?
Olha, eu acho que é um fato, né? Porque o café, ele te traz essa disposição, ele te traz essa energia, né? Isso tá comprovado por causa da cafeína e não sei se por causa de alguma outra coisa que tem no café. Além de ele ser oxidante, etc., ele também te traz, sim, muita energia. Então, eu acho que é por isso, né, que todas as pessoas ou quase todas as pessoas do Brasil, assim, gostam de beber café diariamente.
Uhum.
Porque é algo que também se acostuma, né? É fácil se acostumar. Então, sabe que vai te trazer mais energia, tu vai fazer isso para viver melhor teu dia. Então, acho que é um fato.
Mariana, entre o café, você falou em café especial e o café esse comum que a maioria das pessoas ainda conhecem, né? Qual a diferença de um e de outro?
Olha, o café comum, ele é um café bem escuro, né? Ele tem uma torra muito, muito, muito escura. Ele é preto. É aquele café que tu faz e fica preto, preto, preto. Por que que isso é ruim, né? Porque o café tradicional, ele é colhido geralmente com máquinas, e essas máquinas, elas colhem tudo. Então, elas colhem o café que tá maduro, elas colhem o café que tá verde, que tá amarelo, e essas máquinas colhem também folhas, galhos, pedrinhas, e vai tudo junto pro mesmo saco, literalmente, né? E não é feito nenhum tipo de separação, muito pouca separação. Então, tu acaba tomando essa mistura, né? Então, o café comum é isso, é uma mistura de café com algumas outras coisas que vem junto ali na hora da colheita. Vem café estragado, vem, né, café com fungo, que o bichinho foi lá, entrou e comeu, então isso gerou fungo dentro do café. Meu pai produz café tradicional, né? Então, é bem interessante, assim, de ver a saca do café tradicional, que realmente tem pedrinhas, tem pauzinhos, tem, né, galinhos, tem, às vezes, bom, tem café com casca, que não foi descascado direito, tem de tudo. Uhum. Então, a principal diferença entre o café tradicional, que é esse, que daí por isso essas empresas precisam fazer torras muito, muito escuras para esconder o gosto dessa mistura, né? Então, por isso que a gente vê o café preto, versus o café especial. Daí o café especial, que ainda é acima do gourmet. O gourmet já tem uma muito mais separação ali na hora da colheita e pós do que o café commodity, né? Mas aí tem o especial, que é o que a gente trabalha na café, que é acima do gourmet. E a principal diferença é o quê? Na verdade é todo o processo, né? Mas o produtor, ele vai lá, ele colhe, geralmente a dedo mesmo, o café, no galho ali, pega somente os cafés vermelhinhos, ou seja, os cafés que estão maduros, para depois colocar esse café para secar, e depois ainda existe mais um monte de processo de separação, porque, como eu disse, às vezes vai colher um café vermelhinho, mas teve um bichinho que foi lá e entrou, então tu consegue ver esse defeito a olho nu, e tu retira esse grão com defeito no café especial, né? Uhum. Então, depois acontece tipo uma cata, como se estivesse catando feijão, assim, no café especial. Então, a diferença, ela é total, assim, ela é 100%. De um café que não tem nenhuma separação, que tu vai tomar e tem um gosto de queimado, tem um gosto de borracha queimada, assim, que é o café tradicional, que é o pretão, e tem o café especial, que ele é mais avermelhado, mais marronzinho, assim, que ele é completamente diferente, assim, daí tu consegue sentir no aroma, no sabor, ele vai trazer notas sensoriais diferentes, aí, notas adocicadas, notas frutadas, então, essa é a principal diferença.
Considerados acima de 80 pontos na escala de qualidade, os especiais oferecem uma experiência, como você disse, diferente, né, das marcas comuns, mas para fazê-lo precisa, né, para você preparar a bebida, né, especial, é preciso de algumas dicas. Quais são as dicas?
Para preparar a bebida?
Isso. O especial, né?
O especial, olha, primeiro, se tu tiver um moedor em casa, ótimo. Já vai fazer bastante diferença, porque no momento que tu moe o café, ele começa a oxidar. Então, ter um moedor em casa faz total diferença, assim, né, quando tu vai beber esse café. Mas tudo bem, digamos que tu não tenha e não quer ter. Por exemplo, a gente na café tem sempre cafés recém-moídos na prateleira para tu comprar. Então, sempre tentar procurar esses cafés de torrefações próximas a ti, que foram recém-moídos. Isso vai mudar bastante o sensorial ali do teu café em casa. E daí depois, assim, questão de ferver a água. Pode ferver a água normal, até porque aqui em Caxias a água não ferve a 100 graus, né? Ferve menos, porque a gente tá na serra. Então ferve já na temperatura ideal, já pode começar a fazer o teu café. A gente sempre escalda o filtro para tirar qualquer impureza e sabor, gosto, né, de papel que possa ter nesse filtro. E quanto a preparar o café, a gente tem muitos métodos diferentes, né? Eu digo que não vai ser o método que vai mais mudar o gosto do café, a não ser que seja, tu use um filtro de pano, aí sim vai mudar o gosto do café, e que não é o mais ideal, assim, principalmente se tu não troca esse pano com muita frequência, porque aí sim, ele vai guardar o gosto dos cafés antigos e vai passar pro teu café novo. Então, tu usando um filtro de papel, ou uma prensa francesa, enfim, ou métodos que não vão filtro, se tu comprar um café bom, especial, já é, assim, é muito difícil teu café ficar ruim, né?
Entendi, já começa por ali, né? A origem do produto. Deixa eu te perguntar, assim, pra gente ir fechando, Mariana, a gente sabe que nós, brasileiros, a gente tem um hábito bastante forte do café quente, né? Mas a bebida, ela tem variações enormes de uso, enfim, né? Eu sei que na Europa, em especial, em outros lugares, na Ásia, no continente asiático, as pessoas gostam muito do café gelado, né? Tem, assim, como é que a gente trabalha melhor o nosso paladar para realmente experienciar mais do nosso palato a partir de um contato com o café bom? Formas de beber.
Olha, até ali na café a gente gosta de fazer o seguinte: quando a gente faz o café filtrado, a gente sempre pede pra pessoa esperar um pouquinho antes de beber. Então não tomar ele super quente, porque quanto mais ele vai esfriando, mais tu vai sentindo as notas sensoriais desse café. Mas ele vai trazendo, vai te mostrando essas notas sensoriais dele, né? Então, quando a bebida tá muito, muito quente, tu não consegue sentir. Então, é bacana, assim, tu ir, por exemplo, faz um café especial em casa e tu vai provando aos poucos. Prova ele quente, aí depois tu prova depois de um minuto ele morno quente, aí depois ele morninho. E é bacana tu provar ele até frio, sabe? Porque o café especial, ele fica bom. Ele fica maravilhoso, até mesmo frio, até mesmo gelado. E tem cafés que é incrível, assim, a gente faz e eles ficam melhores gelados do que quentes. Então é bem bacana, vai mudando o sensorial, tu pode fazer isso em casa, pode ir testando, é bem, bem legal começar a perceber essas coisas. E deixa eu ver o que mais que eu ia falar, esqueci agora.
Então deixa eu te perguntar, já aproveito que faço uma última pergunta que tem a ver com a questão do adoçar ou não adoçar, né? Tem aquela dúvida, né? Que as pessoas adoçam, não adoçam, qual o jeito adequado de tomar, embora o café seja seu, talvez você faça como quiser, né? Mas para realmente aproveitar mais o paladar do café.
Olha, se tu tá tomando um café especial, o ideal é tu não adoçar o café. Por quê? Porque esse café, ele já é de altíssima qualidade e ele já tem um adocicado natural da fruta do café, né? Então, a gente não tem amargor no café especial porque a gente não tem uma torra escura. O que traz o amargor pro café é a torra escura, né? Então, o ideal é não colocar açúcar. É a mesma coisa tu pegar um vinho muito bom, muito elaborado, e botar açúcar, né? A gente sabe que os vinhos de mesa ali vão muito açúcar na formulação, né? Então não tem por que tu pegar um produto excelente e colocar açúcar. O café especial, mesma coisa. É um produto que foi minuciosamente produzido, colhido, processado, depois torrado e depois, no caso aqui na café, é feito ali por baristas. Então tu colocar açúcar, tu tá estragando completamente o gosto do café. Entendi. Mas claro, né? Quando chega um cliente e pede açúcar, a gente não vai negar o açúcar. Mas tu não vai conseguir sentir o gosto do café. E o que eu quero dizer é que não tem por que tu fazer isso com um produto tão bom. A gente foi acostumado a... Porque a gente sempre bebeu café de baixíssima qualidade.
Uhum. Tá mudando agora, né? As pessoas têm acesso à informação agora.
A gente sempre colocou.
Deu uma cortadinha na ligação, Mariana. Você está me escutando ainda?
Alô, alô.
Agora sim, agora voltou.
Ah, tá. Bom, então eu parei na parte de...
A gente sempre que tomou café de má qualidade, né?
Ah, isso. A gente sempre foi acostumado a colocar açúcar no café de má qualidade. Porque ele é muito amargo. E por que ele é muito amargo? Por causa dessa torra muito escura. E ele traz daí esse amargor, ele traz esse gosto de borracha queimada mesmo. Não é palatável, não é muito bom na boca, né? Quando a gente toma esse café bem amargão. Então, por isso que a gente sempre foi acostumado a colocar açúcar para ficar mais agradável. Mas aí que tá a diferença. No café especial, a ideia é não fazer isso, porque o produto já é muito bom.
Entendi, bacana demais. Mariana, para quem quiser conhecer, né, enfim, os pontos de venda, tomar um café de verdade, quem sabe já na quarta-feira, que é o Dia Internacional do Café, quais são as lojas, os pontos da Café em Caxias?
Olha, a gente tem dois pontos em Caxias, da Café. A gente tem um ponto que fica na Alfredo Chaves, numa casinha de madeira, assim, bem pequenininho. É um coffee to go, mas também tem espaço para sentar ali dentro, também tem um parklet bem bacana agora ali na frente. Então é perto da prefeitura ali, se colocar no Google Maps já encontra bem fácil. E a gente tem uma outra unidade que fica no bairro Madureira, que é bem bacana, que é onde a gente tem a nossa torrefação também, a nossa máquina de torra, é legal para conhecer. Vocês querem conhecer um pouco mais desse processo do café especial da torra, é bem legal.
Obrigado, Mari, pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço e um feliz Dia Internacional do Café.
Obrigada, Beverly. Um abraço.
Até, tchau, tchau. Gente, essa é a Mariana Tomé, né? Falou ao vivo conosco, ela é da Café, a empreendedora da Café. Os cafés que ela traz são da propriedade, né? Da família, feitos, produzidos lá no Espírito Santo, mas eles também compram de outros produtores. São cafés especiais, né? Escolhidos a dedo, a mão, cada café tem uma história e por isso é muito bacana. E quando você emerge, né? Ou mergulha neste universo, né? Mergulha de verdade nesse universo dos cafés, você passa a aprender uma série de coisas que você não conhece, né? Então é bem bacana a gente conhecer. O Dia Internacional do Café promove esse tipo de